Oi, aqui o Peu falando com você de novo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o método do Gedan, né? Que nada mais é do que uma adaptação de vários outros métodos à nossa realidade brasileira, né? Então, o nosso grande mestre Rafael Gingold já falou um pouquinho com você sobre metodologias passivas e ativas, já falou sobre o PBL, sobre o TBL. E agora a gente vai posicionar o Gedan dentro dessa história toda. Primeiramente, o método que a gente usa no Gedan certamente é um método com metodologia ativa, né? Muito próximo do que é praticado no PBL, né? É um PBL com um pouco mais de liberdade, mas com muitos princípios muito parecidos. Começando então. Um primeiro princípio que a gente usa aí na metodologia do Gedan é justamente o uso do storytelling, que eu já citei para vocês aí mais cedo em outros áudios. E o que é o storytelling? É justamente o uso de histórias para abordar um caso, para abordar um conteúdo. Então a gente usa de caso clínico para abordar conhecimento aplicado, para integrar todo aquele conhecimento que o estudante vê de maneira separada. Então a gente sempre usa caso clínico para abordar conhecimento médico. A gente não faz mera exposição, não faz teoria solta. A gente sempre usa storytelling, a gente sempre usa caso clínico. E como que a gente escolhe esses casos, né? Sempre atento à customização do conteúdo. Então, baseado aí na primeira entrevista que a gente faz nos estudantes, a gente vai escolher esses casos, observando as demandas, os interesses, as dificuldades dos nossos alunos, a fim de conseguir um máximo engajamento, uma máxima retenção de atenção, um máximo aprendizado por meio dessas histórias que a gente está contando, certo? Então, coordenador do Gedan é basicamente um contador de história. E essas histórias são as histórias de nossos pacientes. Segundo princípio, a gente cria nas reuniões do Gedan, o coordenador do Gedan é quase que uma máquina de perguntas, né? Como a gente trabalha com metodologia ativa, né? A gente acredita que tudo o que pode ser exposto pode ser questionado antes. Então, você precisa trabalhar algum conceito específico? Antes, pergunte se alguém sabe do que se trata. Tenta conseguir a explicação de um outro estudante. Não dê a explicação de graça. Primeiro, você cria a pergunta para depois explicar. Então, e o que que você precisa observar nessa criação de perguntas, né? Você precisa, no momento que você estiver lá explorando, estudando o seu caso para levar naquela semana de coordenação, você vai criar as perguntas pensando em cada membro do seu grupo, pensando nas dúvidas que as pessoas vão ter, pensando naquilo que você pode ajudar alguém específico, o que você pode explorar, que você pode explicar a partir daquele caso. Então, aí você vai criar a pergunta certa para a pessoa certa e assim você vai ter um resultado de aumento de engajamento no seu grupo, né? E como que faz isso, né? Então, o Gedan geralmente tem grupos aí heterogêneos, né? Em que tem alunos aí do primeiro a todos os períodos, né? Às vezes no mesmo grupo. E qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você sempre vai ter especialistas de todas as áreas no seu grupo. O cara que está, por exemplo, no oitavo período, ele já tem um conhecimento clínico muito bom, mas ele já esqueceu completamente de neuroanatomia. O especialista em neuroanatomia naquela sala é o cara que está no segundo. Então, você pode usar as perguntas para aumentar a confiança do cara do segundo, né? Então, você vai lá, no momento que você puder explorar a neuroanatomia, pergunta para o cara do segundo para ele explicar para o cara do oitavo alguma coisa bem legal que ele nem se lembra mais, né? E o cara do oitavo vai ser seu grande auxiliar aí no desenvolvimento do raciocínio clínico, ele vai lembrar de todos os exames que precisa pedir. Então é o seguinte, faz a pergunta certa para a pessoa certa, Se quiser aumentar a confiança, pergunta para quem você sabe que vai perguntar, para quem sabe que vai saber responder. Se quiser desafiar, quiser demonstrar que alguém não saiba algum conceito, aí você vai usar uma outra técnica que eu vou falar agora, né? Dentro dessa lógica de você ser uma máquina de perguntas, você vai sempre julgar na dúvida do trabalho de algum conceito, sempre julga que alguém não sabe, né? Então tem aquela pergunta clássica do professor preguiçoso: e aí, gente, todo mundo sabe isso, posso passar para frente? Então, assim, a resposta no GEDAN é não, você não pode passar para frente, você não pode passar batido em nada, né? E como que você vai fazer para não passar batido em nada? Eu chamo isso de método da sabedoria questionável. Você vai usar basicamente 4 passos. Então, tem algum conceito que você está em dúvida se o seu grupo domina. Primeiro você pergunta se todos entendem aquilo que você precisa abordar. Então, gente, todo mundo entende? É a pergunta clássica do professor preguiçoso. Só que geralmente o professor preguiçoso ele passa batido, né? Aí vem o segundo passo, que é o mais importante. A partir do momento que naturalmente seu grupo vai falar: não, entendo. Todo mundo dá um migué naquela hora, né? Todo mundo fala: não, todo mundo entende e tal. Porque, em geral, o pessoal fica constrangido de falar que não entende, né? Só que você, como coordenador, você pressupõe que alguém não entende. Então, o segundo passo é suspeitar de alguém. Suspeite que alguém não entende. Escolha um suspeito para não entender. E aí você vai fazer o terceiro passo, que é checar o domínio daquela pessoa, daquele conceito. Se ela não souber, você pede para um colega que talvez saiba para explicar. Se ele também não souber, você vai construindo paulatinamente, e esse é o quarto passo, você vai induzir seu grupo a chegar à resposta correta. Então, perguntando para um e para outro, e completando o conceito, você vai chegar na resposta correta. Fazendo isso, ninguém vai ficar sem entender alguma coisa ao fim de uma reunião. Então, o método da sabedoria questionável. Primeiro você pergunta para todos se todos entendem aquilo. Em geral, as pessoas respondem que sim. Principalmente nas primeiras reuniões, as pessoas ficam constrangidas em demonstrar que não sabem alguma coisa. Aí você vai suspeitar de alguém, aí você vai checar o domínio e, por fim, você vai induzir o grupo a construir o conceito correto daquilo que você perguntou. Por fim, para finalizar esse princípio que a gente está falando, mas quantas perguntas que você vai fazer aí para uma reunião de GEDAN, né? Alguns dos grupos de GEDAN, a grande maioria deles aí, são reuniões de 2 horas. Uma reunião de 2 horas, se você fizer 30 perguntas, a cada 4 minutos você vai estar fazendo uma pergunta. Então, certamente você vai manter a atenção de todos os seus alunos o tempo inteiro. Ter aí por base esse número de 30 perguntas por reunião é uma base legal. Então, tenta fazer aí pelo menos 30 perguntas por reunião de GEDAN. Em cada detalhe do caso, vai estratificando as perguntas e sempre faça pesquisa antes das respostas. Sempre procure chegar com o conhecimento mais completo possível para as reuniões, certo? Então, passando aí para um outro ponto do nosso método, a gente procura sempre criar um ambiente favorável. Então, a gente procura conectar bem as pessoas do nosso grupo, criar um vínculo. A gente procura incentivar o erro, a gente falou isso aí na aula sobre os valores do GEDAN. A gente sempre procura fazer um elogio deliberado para aumentar a confiança, aumentar a participação, certo? E sempre procura estar atento ao indivíduo. Voltando aí um pouquinho nos nossos valores, né? Atenção plena ao indivíduo, incentivo ao erro, justamente para criar esse ambiente favorável, um ambiente que fomente a participação. E um jeito de garantir esse ambiente favorável em todas as reuniões é um método que o Diego usava muito, que é o método da catarse inicial, né? Você usa aqueles 5 primeiros minutos do encontro para saber como que seu grupo está, né? Para eventualmente perceber se tem alguém que está com a cabeça no mundo da lua, para conseguir puxar melhor aquela pessoa, respeitar o momento dela. Então você precisa entender quem é seu grupo naquele momento, como que seu grupo tá, né? Então, e uma forma de fazer isso é justamente fazendo essa catarse inicial. E por fim, já citei aqui, o grupo do Gedan é um grupo heterogêneo, e isso é muito bom, isso é um grande diferencial, é bom que seja heterogêneo para que você tenha pessoas dominando vários tipos de conteúdo, com diferentes disciplinas frescas na cabeça, para que a discussão fique realmente rica, né? Quanto mais heterogêneo, mais rico costuma ser seu grupo. Então, assim, não tenha medo de grupos heterogêneos, e depois, num áudio futuro, eu vou falar um pouquinho de como manter o engajamento de pessoas de diferentes períodos numa mesma discussão de caso. Então, muito obrigado e até a próxima.